Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Salmo 119, nós estamos lendo o Salmo 119, fazendo a leitura a cada madrugada. Estamos lendo quase que ininterruptamente, a não ser como do Espírito Santo nos tem dado uma palavra diferente. Nós estamos lendo todo o Salmo 119. Eu quero lembrar mais uma vez que o Salmo 119, fala da supremacia da palavra de Deus e fala da palavra de Deus onde está inserido as promessas e a promessa. Nos dá direção, testemunha sobre o ensino, a sabedoria, a verdade, a justiça, repreende. Então este Salmo, todo o Salmo 119 está revela a palavra como o consolo do salmista. O consolo do salmista é a palavra de Deus. A esperança do salmista é a palavra de Deus. É a sua proteção, é a norma de vida, é alegria para o seu coração e alma, e também provedor de todas as suas necessidades. Então, aqui o salmista, em todo o Salmo 119, tem 176 versículos, ele está expressando um profundo amor a Deus pelo fato de ter a palavra, ler a palavra, meditar nela, mediante dela orar. Então, nós aprendemos que neste Salmo, nós só vamos crescer em graça e em retidão à medida que o nosso amor crescer por ela, pelos decretos, pelos preceitos, pela palavra de Deus. É só a gente entender também que este Salmo é uma forma de acróstico alfabético. São 22 sessões de 8 versículos cada, que correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico. Cada versículo começa com a letra da sua respectiva sessão. E lendo uma sessão, hoje na madrugada, falamos, o Salmo 119, 145 até o 152. É o Kof, uma letra do alfabeto hebraico, Kof. E aqui o salmista fala que a esperança está na palavra de Jesus. A esperança está na promessa. Essa é a nossa esperança. E eu queria compartilhar com você o Salmo 119, versículo 145, e ler esse conjunto que compõe esse alfabeto hebraico, a letra Kof, com 8 versículos que nós encontramos. Está escrito assim: clamo de todo o meu coração, ouve-me, ó Senhor, e guardarei os teus decretos. A ti invoco, salva-me, e guardarei os teus estatutos. Levanta-me antes da alva, e clamo por socorro. Aguardo com esperança a tua palavra. Aguardo com esperança a tua palavra, ou seja, a tua promessa. Os meus olhos permanecem abertos através das vigílias da noite, para que eu medite nas tuas promessas. Tuas promessas, tuas palavras. Ouve a minha voz segundo o teu amor. Preserva a minha vida, ó Senhor, segundo as tuas leis, palavras. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, mas eles se afastam da tua lei. É por isso que estão na espreita, porque se afastaram da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Há muito aprendi acerca dos teus estatutos, que estabelecestes para todos sempre. Senhor, que seja o nosso deleite a esperança, a promessa da tua palavra para as nossas vidas hoje. Aplica aos nossos corações sedentos, revigorando as forças, curando, libertando, salvando, e assim vivificando as vidas pela palavra, que é viva, eficaz, e ela como a chuva que cumpre aquilo que lhe é determinado. A chuva cai para regar a terra e assim cumprir aquilo que lhe foi determinado. Que a tua palavra hoje cumpra, Senhor, o teu desígnio no coração de cada terra seca, cada terra sedenta. E nós pedimos, porque a tua palavra é como chuva, e pedimos e assim a semente possa ser germinada, brotar, crescer, florescer e frutificar em nome de Jesus. Bom, nós poderíamos até parar aqui que esses versículos, onde o salmista, de uma maneira muito clara, ele diz que a esperança dele está na palavra dele. Ontem nós lemos também na madrugada o versículo 143. Olha o que, que diz o salmista. O Salmo 143, versículo. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são meu prazer. Olha, o salmista, ele diz que mesmo ele sendo, amando a palavra, amando a Deus, ele diz aqui, olha, angústia e aperto se apoderam de mim. É o que ele diz aqui. Sofrimentos, angústias, aperto se apoderam de mim. Então, nós que amamos a Deus e a palavra dele, não quer dizer que as coisas podem, não podem nos atingir. Angústia e aperto se apoderam de nós muitas vezes. Você pode estar hoje em grande angústia, em grande aflição. Grande angústia, grande aflição. Mas você espera o quê? Na palavra do Senhor. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele no final do livro de Samuel, nós temos falado disto aqui, ele é um homem de muitas vitórias, muitas lutas, guerras, sofreu também. E no capítulo 24, versículo 14, está escrito: Davi disse a Gad: estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E ele está dizendo o quê? Que eu caia nas mãos do Senhor, que eu seja orientado segundo as promessas e os preceitos da palavra de Deus. Eu estou em grande angústia. Um homem segundo o coração de Deus também passa por grande angústia, mas ele quer e aguarda na promessa e na palavra de Deus. Dentro dos versículos que nós lemos aqui, eu quero destacar alguns. Clamo de todo o meu coração, ouve, meu Senhor, e guardarei os teus decretos. Quando o Senhor nos ouve, e Ele nos ouve porque nós estamos aqui em nome de Jesus, nós somos alimentados, nós somos encorajados ao quê? A guardar, a meditar os decretos, ou seja, as palavras do Senhor. Então, nós encontramos aqui, clamo de todo o meu coração, ou seja, o meu clamor é para a tua glória, o meu clamor para que a minha vida seja vivida para a tua honra, para o teu louvor. Mas para isso eu preciso que o Senhor ouça a minha voz e também eu tenha sensibilidade, me aproxime do Senhor de maneira tal que eu possa ouvir a tua voz e com isso guardar os teus preceitos, decretos e a tua palavra, e assim encontrar ânimo, alegria, apesar de angústia, apesar de aperto que eu tenho passado. Mais uma vez o versículo 146. A ti invoco, busco, intercedo, clamo, peço socorro, salva-me. Porque nós estando salvos, nós guardaremos as palavras do Senhor. Guardar a palavra do Senhor não é nada fácil. Não é nada fácil. Depois eu vou explicar por quê. Isso me remete mais uma vez a um outro salmo. É um salmo de Davi. É o salmo 51. Mais um salmo de Davi, onde ele escreveu assim: torna-me a dar alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o quê? Os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Glórias a Deus. Quando nós recebemos do Senhor, nós vamos ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor, as santas escrituras, as palavras de Deus. Isso é por demais maravilhoso, e muitas pessoas hoje não atentam dentro. Por que que esse salmo foi escrito? Por que que tantos preceitos, tantas orientações, olha, cumpra, faça a minha vontade, observe meu mandamento, observe a escritura, o decreto, observa a lei. Por que que esse salmo foi escrito, está aqui? Será que foi por um acaso? Não. É para proveito nosso. E as pessoas não estão atentando para isso. Aguardo com esperança a tua palavra. É o final do versículo 147. Aguardo com esperança a tua palavra. Eu aguardo com esperança. Uma esperança viva é que nós aguardamos. Hoje eu não tenho nenhuma sombra de dúvida E você sabe que nós vamos até aqui, vamos sempre defender a palavra de Deus, as escrituras sagradas. E muitas pessoas hoje estão se dando mal, me permita a expressão, com muito respeito, amor e com tremor. Muitos cristãos se dão mal porque ao entrarem no Evangelho, aceitarem Jesus, não são ensinados a viver a palavra, a guardar a palavra, a amar a palavra, a esperar na promessa da palavra de Deus. Olha o que nós encontramos. Vamos agora lá para o Novo Testamento. Novo Testamento, eu quero ler com você. Quero ler com você uma passagem muito interessante, muito interessante. E depois nós voltamos aqui para o Salmo 119 e para a nossa reflexão de hoje. Não perca essa reflexão. Espera aí, não vá embora não. Se você perder por algum motivo, depois você volta, tá? Volta, leia depois, ouça depois, melhor dizendo. Em Atos, no capítulo 13, está começando no capítulo 13 uma segunda parte do livro de Atos. Vai do 13 até o 28. E nesse momento, o personagem principal sempre será o Espírito Santo, mas humanamente falando é o apóstolo Paulo. E é a primeira viagem missionária, capítulo 13 e 14, que durou aproximadamente 2 anos. Barnabé e João Marcos estavam com Paulo, mas logo João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Mas eu não quero falar sobre a viagem missionária, eu quero falar o que aconteceu nesse período. Vamos ler o versículo número 6. Versículo número 6 está escrito assim: havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta. Então era judeu, era mágico e também falso profeta. Pedro tinha enfrentado também feiticeiro, tinha enfrentado vidente, falso profeta, no capítulo 8 do livro de Atos. E Paulo aqui está enfrentando um mágico, que também é um falso profeta. Bar-Jesus, o nome aramaico, que quer dizer filho de Josué. Nome até bonito, mas é um falso profeta. A Bíblia aqui não tem conjectura. Acharam certo judeu mágico, falso profeta. Ou seja, profeta é aquele que fala da parte de Deus. E ele falava como se fosse, mas não era da parte de Deus. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Procônsul é um governador lá da ilha. Este chamando Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Veja o versículo 7. O governador de Chipre era o governador e foi nomeado e era oficialmente chamado de procônsul, ou seja, governador, era uma autoridade. E a Bíblia diz que ele era um homem prudente. Prudente aqui, ele quer dizer uma pessoa inteligente, um homem letrado. E a Bíblia diz que ele chamou Paulo e Barnabé porque ele procurava ouvir o quê? Versículo 7, a parte B. Este, o procônsul, não o mágico, chamando Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Ele queria ouvir a palavra de Deus. Só quando você se propõe pregar a palavra de Deus, vão acontecer os mágicos, os falsos profetas, os gurus, os videntes, os presidentes de denominação, os falsos pastores, os que vão além da letra, aquém da letra. Isso não vão querer, vão impedir e vão continuar mentindo e fazendo tudo para que as pessoas não ouçam a palavra de Deus e assim se convertam, porque a conversão vem pelo ouvir e ouvir a fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele procurava muito ouvir a palavra de Deus, procurava muito ouvir. Era um homem inteligente. Aqui não está falando, não é que estamos subestimando o indouto, que palavra de Deus é para douto e indouto, escravo e livre, macho e fêmea, para todos. Mas a Bíblia diz que ele era prudente, era uma pessoa que tinha inteligência. Ele queria ouvir a palavra de Deus. No versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, um encantador, que assim interpreta-se o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Olha só, que terrível. Depois vamos voltar para o Salmo 119. Mas o mágico Elimas era contra os apóstolos. Ele, o mágico, o judeu, o falso profeta, ele não queria que o governador aceitasse a fé em Jesus. Ele não queria. Está escrito aqui. Procurando apartar da fé. Ele queria apartar. Ou seja, oposição, resistência. Falso profeta. Se fazia de. É bom a gente lembrar. E faz parte da tradição, da cultura. Aqueles líderes. Os príncipes, os governadores, eles tinham como buscar para si pessoas, como se fosse ali o seu vidente particular, o seu adivinho particular. Isso que eles faziam. Isso acontecia também com o procônsul. E fazia isso. Só que ele estava sendo completamente enganado. Este procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia. Elimas, procurando apartar da fé o procônsul. Quando você se propõe pregar a palavra de Deus, você vai encontrar resistência. Até dentro da congregação, que as pessoas estão na congregação, às vezes com motivações diferenciadas, né? com objetivos diferentes. E às vezes resiste daqui e dali, resmunga, torce o nariz, baixa a cabeça, porque não tem... Não quer aquilo que Deus quer, não quer salvar vidas. E às vezes salvar vidas é pessoas que estão dentro da congregação, muitos até, eu creio, e até que fazem parte de uma denominação já há muito tempo, podem estar ali, mas não serem salvas. Não serem salvas. E é aí que mora o perigo. Ele era um falso profeta. Então o procônsul, ele estava a caminho, a passos largos para o inferno, porque ele só ouvia o falso profeta. Então, se ele está ouvindo o falso profeta, ele ia para o inferno. É isso. Ele ia a passos largos para o inferno. Diz a palavra do Senhor. Diz também que por ele estar a caminho para o inferno, por isso que ele queria ouvir a palavra. Para quê? Para mudar a sua direção. Ele vai mudar a direção como? Ouvindo o plano de Deus através da palavra do Senhor. Vamos ler outro versículo da palavra de Deus. Diz assim. A palavra do Senhor diz. Versículo número 8. Está aqui. Perdão, agora o 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, aqui foi a primeira vez que Saulo foi chamado de Paulo, ele cheio do Espírito Santo de Deus, ele fitou os olhos no falso, fitou os olhos, é encarar, olho no olho, mão. Peraí, o falso, estou usando aqui as palavras agora, fitar os olhos, encarou, olho no olho, fitar, é o versículo número 9. É encarar o bicho, encarar a fera, o cramunhão. Pegou, olhou, dentro do olho, fitou. Diz assim, então Saulo, conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas, dentro dos olhos, disse: vem cá, rapaz, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos de Jesus, do Senhor? Você vê que a autoridade que o Espírito Santo de Deus nos dá. E às vezes a gente chama umzinho, filho de Belial. Poxa, pastor, hoje está sendo indecoroso. Pastor, está muito mal educado hoje. Chamou de filho de Belial, incircunciso. E Paulo chamou o falso profeta de filho do cão. Vem cá, filho do diabo. Vem cá, até quando você vai ficar sendo inimigo daquilo que é bom, homem mau, mentiroso? Por que você não para de torcer o ensinamento do Senhor Jesus? Escuta aqui, Deus vai castigá-lo, você vai ficar cego, não verá a luz do sol por um período. E assim aconteceu. Algumas vezes, irmãos, algumas vezes, nós temos que nos posicionar. Paulo aqui confrontou, nós não temos nenhuma dúvida. Esperamos que depois que retornou a visão, ele possa ter se convertido. Então Paulo, ele confrontou, Paulo, ele refutou o pecado daquele homem. E tem momentos, eu não posso me acovar, olhou dentro do olho, encarou, fitou. Porque você já é agradável. Não, tudo bem. Bar Jesus, por favor, Bar Jesus, atrapalha, a gente está pregando aqui, viu? Poxa, não faz isso não. Vem cá, filho do diabo. Você até quando vai ficar fazendo isso? Você vai para o inferno, hein? Por enquanto, uma advertência, você vai ficar cego. Por enquanto, uma advertência, você vai perder um membro do seu corpo. Porque é melhor entrar no céu sem um membro do que ir para o inferno. Você vai ficar cego. Você vai ser castigado. E diz aqui a Bíblia: agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego. Deus não castiga, não. Então eu tenho que tirar minha Bíblia, vários versículos, para agradar algumas pessoas. Engraçado que se agradar as pessoas, eu vou acabar ficando sem Bíblia. Porque não consegue agradar todo mundo. Então Deus castiga, ele pesa a mão, sim. Ouviu aqui? Falso profeta. O falso. Então atrapalha. Dura coisa cair nas mãos dos Deus vivo. Deus não se deixa escarnecer. Então você viu a autoridade de Paulo? Então nem sempre é possível ser agradável em algumas circunstâncias. Sempre como nós devemos confrontar as pessoas com seus erros malignos. Então, querido, peça a Deus sabedoria e discernimento nas diversas situações que nós nos deparamos no dia a dia. Tá? E quando a gente fala aqui, filho de Belial, é porque estão afastados da palavra. Impede o avanço da palavra, engana, torce, é mentiroso. Se é mentiroso, você já sabe de quem é filho. Então vamos, ele queria ouvir a palavra, muito ouvir a palavra de Deus. O homem inteligente queria ouvir a palavra de Deus. Querido irmão, um homem que hoje, um homem que eu digo, uma pessoa que estuda a palavra de Deus, um homem que estuda a Bíblia, que medita na Bíblia Sagrada, e pratica, mergulhando profundamente nelas até que o seu coração seja aquecido, ele vai ser transformado pela palavra de Deus, porque ela é viva. Só que hoje tem muitas pessoas que não leem. Não leem. Muitos não leem a Bíblia porque é grande demais. E só em olhar as letrinhas, são 66 livros. Não leia os 66 livros num dia, mesmo, porque é impossível. Leiam de cada vez. Leiam de cada vez. Tem livro pequeno, tem livro grande. Tem livro que você tem uma compreensão melhor. Peça um que tenha experiência na leitura da palavra de Deus. Então faça isso. Tem pessoas que leem a Bíblia 2, 3 vezes por ano, todos os anos. Todos os anos. Olha que coisa maravilhosa. Então a Bíblia é que vai nortear a nossa vida. Se eu não tenho a Bíblia, eu ando na escuridão, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a Bíblia que tem que ficar guardada no nosso coração para nós não pecarmos contra Deus. Então a Bíblia é um livro espiritual, mas também prático para as outras coisas do nosso dia a dia. Finanças, economizar, como comprar, como gastar, como fazer as coisas, educar os filhos, casamento, tudo, higiene. Tudo nós encontramos na palavra de Deus. É a praticidade, mas você precisa crer. É um manual do nosso dia a dia até chegar aquele grande dia. Então você quer ter êxito, sucesso, bem-aventurança, felicidade? Faz o que então, meu irmão? Medita na palavra. Siga o manual. Se você não seguir o manual, alguma coisa pode ir errado na sua vida. E você vai procurar instrução a quem? Como consertar? É a Bíblia que conserta. É a Bíblia que faz você voltar à vontade de Deus. Não há avivamento, revivamento, não há salvação sem retornar, estar no centro das Escrituras Sagradas. Só que hoje parece que muitos cristãos enfrentam problemas porque não leem o livro, o manual de Deus. Quem deu foi Deus, é o manual. Então, se ela é a mensagem de Deus para o homem, então o homem precisa conhecer para tomar as suas decisões pautadas no manual. Porque intermitências vamos ter na nossa caminhada. Problemas, podemos ser feridos, e a cura, o remédio, estão todos ali, olha, pautados na palavra de Deus. Crer nas promessas do Senhor, dirigir a sua vida de acordo com ela, é o que nós precisamos fazer. Nós temos orado, é um exercício espiritual, e a meditação, reflexão, meditar, guardar, sim, no coração, vários versículos, fazem parte do nosso exercício espiritual. Que seja assim para você hoje. Que seja assim para você hoje. Você vê, o procônsul queria muito ouvir, mas o falso profeta, que se diz profeta, nunca vai querer. Você quer conhecer um falso profeta? Ele não ensina a palavra de Deus. Ele vai a quem ou fica? Ele vai além ou fica a quem? Ele inventa dom. É. Aí você conhece o falso. Ele não satisfaz, a palavra não satisfaz. Ele quer mais. Então inventa. Então você conhece um falso por aí. Conhece um falso por aí. Voltando ao nosso Salmo 119, o versículo de número 148. Os meus olhos permanecem abertos através das vigílias da noite, ou seja, das madrugadas da noite, para que eu medite nas tuas promessas. Então, nas vigílias eu fico acordado para quê? Para meditar na tua palavra. Versículo 148. Para meditar na tua lei, na tua palavra, nos teus decretos, preceitos. Meditar, meditar, meditar. Nós encontramos essa palavra várias vezes. Se você prestar atenção, versículo 27, também está escrito: ajuda-me a compreender as tuas leis e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. É o versículo 27 do mesmo Salmo 119. Salmo 63:6 diz: quando eu vou dormir, eu começo a pensar em ti, a meditar no Senhor e na sua palavra. Ouve a minha voz segundo o teu amor, preserva a vida, ó Senhor, segundo as tuas palavras. Eu não quero que o Senhor preserve a minha vida, faça algo comigo, fora dos preceitos e palavras que são soberanos. Preserva a minha vida segundo as tuas palavras, diz aqui, ó. Conserva-me vivo de acordo com a tua justa vontade e palavra. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Por que as pessoas andam com maldade? O versículo 150. Terríveis perseguidores estão chegando perto, aborrecendo, resistindo. Sabe por que fazer isso? Porque é gente que nunca obedece a tua palavra. Então, pessoas, via de regra, que causam problemas em casa, na congregação, é porque não guardam, não querem guardar a palavra de Deus. Então, se é um cristão que não ora, que não medita na palavra, diz que não precisa muito culto, está ruim, aí você vê, vai dar problema. Vai dar, porque o interesse dele é deste mundo, não é do Senhor. Está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, não. As pessoas perseguem, se aproximam, andam com maldade. Por que fazem isso? Porque se afastaram da tua lei, porque se afastaram da tua palavra. Diz aqui a Escritura Sagrada: não obedece a tua palavra, é por isso que começa a perseguição. Mas tu está perto de mim, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Olha só, mas o Senhor está perto de mim, está perto de você. Veja que coisa maravilhosa. Perseguidores, pessoas que resistem por não guardarem a lei, e aí vem algo sublime, maravilhoso. Encontramos: mas o Senhor está perto de mim. Aqui o salmista está desfrutando da presença da graça de Deus em tempos muito difíceis de perseguição por aqueles que não guardam a palavra de Deus. Porque ele ama o Senhor, ele dedica-se a meditar na palavra do Senhor. E Deus está perto de todos que o amam e que o invocam e guardam a sua palavra. Então você que hoje, agora, está passando por tribulações na vida, que é fato, tome sua Bíblia e medite nela na presença de Deus, que você vai encontrar uma esperança viva, como diz o salmista, nesse trecho desses versículos que nós estamos meditando. A esperança dele é na palavra do Senhor. Medite na presença dele e você vai fortalecer o seu coração. E a gente, Salmos 152, versículo 152, há muito aprendi acerca dos teus estatutos que estabeleceste para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Isso está em Isaías, isso está em 1 Pedro. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Faz muito tempo que eu conheço os teus ensinamentos. E se você conhece, coloque-o em prática. Não seja ouvinte esquecido. Não seja ouvinte esquecido. Os teus estatutos permanecem para sempre. Regras que nos levam à salvação, regras e preceitos práticos para o dia a dia, para que tenhamos uma bem-aventurança bíblica. Que assim seja. Vão resistir enquanto você pregar a verdade, viver a verdade, não ser concordino. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai te dar autoridade, com amor, para ir pregando, testemunhando, vivendo a palavra de Deus. Pai Celestial, no nome de Jesus, aqui estamos diante do Senhor, pedindo que a tua graça seja com cada um dos teus servos que agora ouvem, Senhor, essa singela meditação, mas poderosa. Fazendo isso, salvarão a si mesmos e aqueles que ouvem a verdade. Medita na minha palavra de noite. Fazendo isso, serás bem-sucedidos. Abençoa os locais de trabalho, abençoa os lares, abençoa, meu Deus. Abençoa cada residência, cada coração, seja cheio da tua palavra. E assim possamos encontrar paz, resistir ao inimigo para que ele fuja de nós.